Estamos estudando a nova ordem de Davi, já há algumas semanas. Vamos começar hoje em 1 Crônicas 25, que nós temos falado já um pouco sobre a área da música, que realmente foi o que a gente mais associa com Davi, a maior inovação, a maior contribuição de Davi, sem dúvida, foi na área da música. Nós temos colocado num contexto maior para entender que não era só música, mas sem dúvida a música em si é muito importante. E não sei quanto que nós vamos conseguir ver hoje, pelo menos minha intenção é dar uma visão. Agora eu não posso nem usar a palavra panorâmica mais, porque todo mundo sabe que quando eu falo panorâmica não é muito panorâmico, né? Mas a ideia hoje era realmente dar uma visão panorâmica, assim, de alguns aspectos da música. Não temos condições, nem eu teria condições de me aprofundar muito nessa área. Tem muitas coisas mais para ver, mas não tem como a gente falar de Davi sem falar um pouco da música, e nós vamos lê em 1 Crônicas 25, esses primeiros versículos, quando ele, porque entre, nós vimos que entre as diversas funções dos levitas, uma delas era realmente essa função de cantar, de tocar, de ministrar com música. E o capítulo 25, que cada capítulo aqui fala sobre uma das áreas, né, os porteiros, os sacerdotes, outras funções, né, dos levitas, né? Mas capítulo 25 é o capítulo que fala dos cantores e da música. Então vamos ler aqui, Davi, versículo 1, Davi juntamente com os capitães do exército separou para o ministério alguns dos filhos de Asaf, Emã e Judutum. Esses três nomes seriam os três principais entre os levitas. Cada um era de uma família, que os Levi tinha teve três filhos, e cada filho de Levi representou uma das ordens dos levitas. E esses três homens, Asaf, Emã e Jedutum, cada um era de uma das três filhos, das três ordens de Levi. E eles eram os chefes, né, os líderes na área da música. Então, alguns dos filhos de Asaf, Emã e Jedutum. Asaf, você já viu, né? Tem vários salmos escritos por Asaf. E esses dois também, Emã também tem salmo. Então, eles escreviam salmos como Davi. Agora, olha que diz a seguir: para profetizarem com harpas, alaúdes e saltérios. Olha só quantas vezes, nesses poucos versículos, vai falar de profecia. Isso é um ponto muito importante nesse capítulo. Esse foi o número dos homens que realizaram esse serviço, dos filhos de Asaf. Nós vamos pulando os nomes, né? Os filhos de Asaf estavam sob a direção de Asaf, que profetizava, o próprio Asaf profetizava sob a direção do rei. Então, o rei Davi, que era o músico mor, né, que era a pessoa que, né, Deus deu para ele essa contribuição em música. Então, ele estava acima. Uma das coisas que quem trabalha com música sabe nas igrejas é que os músicos muitas vezes não querem estar sujeitos a ninguém, né? Quase todos os pastores costumam falar, os músicos e tal, é difícil você falar com o músico, faz mais baixo, faz assim, né? O músico fala, não, eu que sei de música, às vezes o pastor não é músico, ou outras pessoas, né? Então, aqui você nota que tudo que Davi fez tinha uma ordem, né? Não era cada um tocando como queria. Aliás, né, dentro da área da música, todo mundo sabe que a música é a harmonia. Se não tiver harmonia, não tem nada. Assim, a diferença entre falar, vozes, outros sons e música é que música tem harmonia. Aliás, quem conhece um pouco de música, de teoria, de matemática, sabe que a matemática que rege a música, né? Tudo que é... Por que tem harmonia? Porque os sons musicais são feitos de acordo com leis matemáticas, porque senão seriam sons aleatórios, sem qualquer, qualquer harmonia ou prazer para se ouvir, né? Então, assim como a música precisa ser feita assim com... dentro de leis matemáticas, de acordo com uma ordem, ritmo, tudo certinho, a função musical, ela só tem valor dentro de regras. Isso não é só na igreja, né? Qualquer pessoa que já ensaiou com coral, com orquestra, sabe que os regentes são todos eles, né? Acho que não tem uma exceção de um regente, maestro, que não seja uma pessoa autoritária, dura, que mantém a ordem, né, assim, a fama, né, quanto melhor o maestro, mais duro ele é, ou ela, né? Então, por quê? Porque se não tiver muita ordem, muita obediência às normas da música, não sai música, sai uma balbúrdia de sons, né? Então, aqui também, na vida espiritual, os músicos precisam ser sujeitos à autoridade. Isso é uma coisa assim que não é só de agora, mas principalmente no nosso mundo atual, que não reconhece muita autoridade. A música, que Deus tem feito muitas coisas nos últimos anos e décadas, no sentido de trazer música para uma posição mais de destaque na casa de Deus, mas tem havido muita confusão, muita falta de santificação, muita desordem, porque as pessoas não têm reconhecido a ordem que precisa ter. Se precisa ter disciplina, autoridade, obediência em orquestras e corais do mundo, imagine na casa de Deus, tem que ser muito mais sério, né? Muito mais rigoroso na casa de Deus. E aqui você vê que Davi tinha tudo de acordo com uma ordem muito clara. Então, os filhos de Asaf estavam, versículo 2, estavam sob a direção de Asaf, e Asaf profetizava sob a direção do rei. Aí versículo 3, tem Jedutum, tem os filhos dele, sob a direção de seu pai Jedutum, que profetizava com harpas. É a terceira vez em três versículos que fala de profecia com música. Profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto a Emã, versículo 4, dos seus filhos, aí tem os nomes. Versículo 5, todos estes foram filhos de Emã, o vidente. O que é vidente? É um homem que profetiza, né? Ele tem visões, mas são visões proféticas. Então, outra vez, Emã era o vidente do rei. Emã tinha muitos filhos, né? Então, os quais lhe foram dados segundo as promessas de Deus de exaltá-lo. Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas, né? Acho que poucas pessoas querem a exaltação que Deus deu para Emã, né? Mas naquela época foi considerada uma grande bênção, né? Ele foi exaltado, Deus abençoou a vida dele com muitos filhos, né? Todos estes, versículo 6, estavam sob a direção. Outra coisa que está sendo enfatizado, né? Quer dizer, nós temos poucos detalhes aqui, mas a gente precisa prestar atenção. Essas coisas estão aqui porque são importantes. A profecia, então todo esse relato aqui, você vê profecia ligada à música, muito interligado, nós vamos falar sobre isso depois, e todos sob ordens. Ninguém estava ali se achando perito, o que é, né, sabe tudo, que ninguém precisa me falar como é que eu devo fazer. Todos eles faziam, exerciam seus ministérios sob as ordens dos superiores. Então, estavam sob a direção de seus pais para a música da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o serviço na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a direção do rei. Olha como enfatiza isso, né? Era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres. Todos eles mestres, mas todos eles submissos. Todos eles dentro da ordem certa. todos eles mestres, 288. Bom, irmãos, eu não sou perito, né? Não sou assim, não conheço muita coisa sobre números na Bíblia, né? A gente pega algumas coisas, às vezes de outras pessoas que têm estudado, e a gente sabe que tem alguns números que são significativos, né? O número 12, né, que tem as 12 tribos de Israel, o número 12 é um número que tanto fala, né, de todas as tribos do povo de Deus, né, as 12 tribos, como tem muito a ver com governo. Então, tanto é que Jesus escolheu 12 apóstolos, né? Então, nós encontramos muito 12 na Bíblia falando ou da inclusividade do povo de Deus, todas as 12 tribos, ou nós achamos também como um número de governo, né? Porque tinha as 12 tribos, então tinha uma pessoa responsável por cada tribo, e Jesus, introduzindo a nova aliança, Jesus não, né, isso tem mostrado bastante, que Davi não jogou fora Moisés, Jesus não jogou fora o Velho Testamento, Jesus não falou assim, olha, não tem nada a ver, Israel é capítulo passado, foi uma simbologia, mas agora tudo é diferente. Não, tinha muita coisa nova, mas ele fez as coisas dentro e como sequência, né? A nova aliança era um novo Israel de Deus. Então ele escolheu 12 apóstolos, e ele até fala, lá nos evangelhos, ele fala sobre os 12 apóstolos no reino de Deus, julgando as 12 tribos de Israel. Então você tem as duas coisas, né? Os 12 do Novo Testamento e os 12 do Velho Testamento. E aí você tem no livro do Apocalipse uma porção de 12, né? Inclusive, né, no trono de Deus, nas cenas do trono, você não tem 12, você tem quantos anciãos? 24. Por que 24? Porque no final de tudo nós temos o velho e o novo junto. Nós temos 12 mais 12. Ah, mas você inventou isso. Não. Olha a Nova Jerusalém, em Apocalipse 21. Tem 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos, e tem 12 portas, que são as 12 tribos. Então a própria Nova Jerusalém, a vida eterna, né, não é uma coisa passageira, não é um milênio, é a Nova Jerusalém, tem 12 e mais 12. Aí vem outra, né, sequência do 12. 12 vezes 12, quanto dá? 144. Nós temos 144 no livro de Apocalipse, que, né, no capítulo 7, depois no capítulo 14, falando 144 mil, ainda fala que selou 12 mil de cada tribo de Israel, né? Então, não vou tentar, então tem várias opiniões sobre quem são 144 mil, mas eu só quero mostrar que aqui, só estou colocando isso aqui como uma das perguntas que permanece na minha cabeça, Davi, com as ordens de cantores, agora volte para o seu texto aqui, quantos cantores tinha? 288, o que é 288? Duas vezes 144, está aí uma, com certeza, um grande mistério, um grande tesouro. Então eu fiquei pensando, no livro do Apocalipse, que é o final de tudo, tem 144, agora Davi, lá atrás, né, no reino de Davi, tem 288, alguma coisa tem, né, que com certeza, já parei muitas vezes nesse texto aqui, Deus, o que quer dizer duas vezes, o dobro, né, de 144, mas tudo tem a ver com essa questão do povo de Deus, todo o povo de Deus, os 144 mil são os né, seja qual for sua interpretação dos 144 mil, eles são selecionados das 12 tribos, quer dizer, de todo o povo de Deus, eles cantam um novo canto. Depois nós vamos até ler, não sei se vai dar tempo hoje ou não, mas nós vamos chegar lá. Então, nesse texto da nova ordem de Davi em relação à música, nós vimos aqui enfatizando que todos os músicos estavam sob a direção. Então, isso, você pode falar assim, ah, isso é Velho Testamento. Não, isso é Deus. Deus gosta de ordem, no céu tem ordem, não é uma ordem legal, é, obrigatória, né? É uma coisa maravilhosa. A gente, quem não gosta de ver uma orquestra tocando em perfeição? Quem não gosta? Né? Quem não gosta de ver um coral, todas as vozes diferentes em perfeita sintonia, harmonia, diferentes, coisas diferentes? Então, como que isso vai acontecer sem ordem? Como isso pode acontecer sem todos estarem nos seus devidos lugares? Se tem alguma coisa que representa o povo de Deus, cada um no seu lugar, ninguém fora, ninguém passivo, ninguém fazendo uma coisa, né, juízes, cada um porque pareceu reto aos seus próprios olhos, todo mundo fazendo o que é certo, é a música, né? Então, por isso, eu quero, como eu falei, eu quero dar uma pincelada aqui com vocês. Vou, inclusive, recomendar um livreto que nós fizemos há muito tempo, lá em Goiás, Anjos, Música, A Cura da Alma e a Libertação da Criação. É muita coisa para estar num livreto pequeno assim, né? Mas fala sobre esse assunto, trouxe alguns, se vocês quiserem pegar depois, porque não vou ter tempo de entrar em tudo isso. Mas tem, e isso aqui também é, ó, nós estamos tocando assim na superfície, tem muita coisa, sem dúvida alguma, sobre a música que nós não entendemos. Mas Davi entrou numa área muito próxima ao coração de Deus. Uma outra coisa que nós vamos ver, mas eu quero já adiantar isso, é que vamos comparar Davi com Moisés. Como foi que Moisés bolou, se eu posso falar isso, como foi que Moisés projetou o tabernáculo? Alguém sabe? De onde que Moisés pegou essa planta? Né? Ele era muito inteligente do Egito, ele viu algumas coisas lá no Egito e copiou. Como é que Moisés pegou a planta, o jeito, não só do tabernáculo como todo, mas de cada, os detalhes da arca, do candelabro, de cada coisinha? De onde que Moisés pegou isso? Ele subiu no monte, e a Bíblia fala, quando Deus fala, né, registrado ali em Êxodo, né, quando Deus fala com Moisés, ele fala assim, veja que você faça todas as coisas de acordo com o padrão que você viu. Porque eu imagino que se Deus tivesse, se Moisés se parecia pelo menos um pouco com a gente, né? Moisés tinha 80 anos, né? Eu estou na casa dos 50, já não consigo guardar, o pedreiro fala um negócio comigo, compra isso, para aí, deixa eu anotar que eu não consigo lembrar, né? Então, imagine Moisés pegando, vocês já leram Êxodo? Já leram Êxodo? Vocês imaginam Moisés pegando, faça o átrio, tantos côvados assim, tanto, né, faça os pilares, faça isso, tal, a cortina tal, com tantos de comprimento. Imagine ele pegando tudo isso. Bom, mesmo vendo, mas pelo menos dizem que quando você vê uma coisa, você guarda melhor, né? Então, não sei como Moisés fez isso, mas Deus falou assim, você não pode sair um milímetro do que você viu. Aí você fala, mas o que Moisés viu? Como foi que Moisés viu isso? Aí você chega no livro do Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia, e enquanto você lê o livro do Apocalipse, não sei se você já reparou nisso, de vez em quando João viu uma cena no céu, de vez em quando ele viu umas coisas que tinha no tabernáculo. Ele viu a arca, ele viu o altar, ele viu o candelabro, ele viu o incenso. Se você for olhar no livro do Apocalipse, ele vê. Então você fala assim, ah, então Moisés teve uma visão do céu. Não, porque eu sempre sabia que Deus mostrou para Moisés um padrão. Mas Deus falou, eu quero a casa assim. Mas não foi só que Deus mostrou uma coisa. Não, Deus mostrou para Moisés o que tinha no céu. Moisés teve uma visão do céu. Muitas coisas que os profetas viam, Isaías, Ezequiel, eles viam aqueles seres viventes, né, com rosto de leão, de águia, etc. Você vai lá no céu, tinha. No Apocalipse também tinha. Então, essas coisas, a casa de Deus, então, só quero que vocês entendam uma coisa, tudo que tem na casa de Deus deve ser um reflexo do céu. Tudo que tem na casa de Deus é para revelar. Imperfeito, o tabernáculo era muito menor, muito menos glorioso, mas é uma figura, é um maquete, é uma pequena demonstração, está refletindo, está revelando. A casa de Deus não é para revelar a nossa grandeza. Tem muita gente, hoje a casa de Deus não são os templos, mas muita gente faz templos, inclusive até essa coisa né, eu fiquei sabendo que tem um lugar, né, não vou citar nomes, mas tem um lugar que alguém está gastando quantidades enormes de dinheiro para fazer uma réplica. Não são judeus, são evangélicos. Estão fazendo uma réplica do templo, com ouro, né? Então, mas isso hoje, Deus não vai revelar dessa forma mais. Isso sim, acabou. Deus não tem mais interesse em mostrar a glória dele através de uma arca, através de um, né, de um tabernáculo montado. Não é isso que vai trazer a glória de Deus. Essas coisas no Velho Testamento, Hebreus é muito claro sobre isso, essas coisas foram figuras, mas mostram para nós que a casa de Deus, ela deve revelar a casa onde Deus habita. Só que Deus não quer ficar só no céu. Nós já vimos isso. Davi descobriu que Deus quer morar com a gente, mas ele não quer uma casa diferente, ele quer uma casa igual a que ele tem. Então ele quer que a gente faça uma casa como a que tem no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, todas as coisas. Então, Moisés fez o tabernáculo de acordo com o padrão que Deus deu, porque esse padrão é o padrão do céu. Só que Moisés foi até um certo ponto. Deus deu para ele até esse ponto. Moisés cumpriu a sua missão. Mas a história da casa de Deus não acabou com Moisés. A história do plano de Deus não acabou com Moisés. Deus não descarta Moisés, como mostrei. Davi não é assim, agora já passou a época, não tem que ter mais sacrifícios, né? Não. Davi trouxe uma inovação. Qual foi a inovação? Música. E a música? A música também é um reflexo do que tem no céu? Claro que é. Então, isso que nós precisamos ver, além do altar, além da arca, além do candelabro, além do incenso, além de tudo mais que tem, que vemos no céu, que é o padrão da casa de Deus, no céu também tem música, muita música, música que você não pode imaginar. Por isso, né, entre outras razões, é por isso que eu acho tão fascinante os livros de C.S. Lewis, né, as Crônicas de Nárnia. Se você está assistindo os filmes, agora saiu o segundo, né, é ótimo, mas melhor do que os filmes são os livros, né? Leia os livros. Ah, é livro para criança. O adulto lê, gosta e entende. É uma coisa maravilhosa. Eu estou relendo. Os livros de Nárnia têm tantos detalhes, você vê, tudo bem, não, assim, se ele coloca um detalhe lá que não está na Bíblia, né, não tem o peso da revelação da Bíblia, mas tem umas coisas maravilhosas, e vou contar só um detalhe, né, entre tantos, assim, ele fala várias vezes da música, e ele faz você viver. Você está lendo, assim, os filmes, podem tentar traduzir o que está no livro, mas infelizmente nem o filme não consegue. Você lê o livro, você tem uns quadros pintados com palavras que são mais dramáticos do que os filmes, muito mais. Então, ele descreve, por exemplo, a criação, né, que eles vão para esse lugar e está tudo escuro, eles são transportados para um outro lugar, está tudo escuro, eles não conseguem enxergar nada. E de repente começa a pintar algumas estrelinhas, mas ao mesmo tempo eles ouvem uma música, e ele tenta descrever essa música, ele fala de toda a criação, saindo as estrelas, depois o sol, depois as coisas, aí eles começam a enxergar, mas a terra não tem nada, está vazia, né, sem planta nenhuma, aí começam a surgir as plantas, etc., os animais, e é tudo com música. O leão, que é Jesus, ele anda por aí e ele canta, é uma música que cria. Então, quando você vê esse quadro, você entende um pouco, né? Agora nós vamos ler o que a Bíblia fala sobre isso, mas você entende um pouco, e tem outras situações, né? Em outros livros que descrevem isso também. A música, ela faz parte não só, eu acho que nós como evangélicos, assim, o quadro que a gente tem, que não é errado, mas é incompleto, acho que o quadro que a gente tem, ou do céu agora, ou quando a gente for para o céu, é assim, é uma música que é meio assim passiva. Eu acho que, né, a gente quer, nós queremos, quem não quer a vida eterna, quem não quer louvar a Deus, mas eu não sei se na sua cabeça, né, funciona assim, mas eu acho que muitas vezes a gente pensa, vai ser gostoso, né? Vai ter música, vai ter louvor, assim, parece que uma vida assim meio sem graça, né? Meio sem sabor, né? Mas gente, não é nada disso. Deus, eu não faço a menor ideia do que Deus vai criar, como que Ele vai criar, mas a música de Deus, ela não é só assim, vamos cantar, vamos engrandecer a Deus. A gente tem falado, isso é importante, né, que a música não é para nós, a música é para Deus. Davi mostrou isso, as pessoas, os cantores cantavam para Deus, não tinham plateia, era a arca, era a presença de Deus, né? Eles não cantavam para a plateia, mas, então, como que, quando você começa a enxergar que a música faz parte da criação, nessa cena, voltando a essa cena de Nárnia, nesse momento da criação, tinha as pessoas, né, as crianças que eram os instrumentos de Deus, né, representam a humanidade, né, mas tinha a presença da bruxa, tinha a presença de uma pessoa também que não queria Deus, né, e era interessante que a mesma música que parece que chamava lá do íntimo das pessoas uma saudade, assim, a pessoa ficava arrebatada com aquele som. As pessoas que não amavam a Deus sentiam horror, queriam fugir, queriam correr da música, né? E até o que eles enxergavam, o que eles ouviam, ele descreve assim, que essas pessoas que não estavam em sintonia com Deus, elas não ouviam um som gostoso, elas ouviam um som, sei lá, dissidente, ou muito alto, ou muito, assim, era uma coisa assim que causava dor, que causava horror, né, que causava uma vontade de fugir, né. Então é interessante como o céu seria um inferno para quem não ama a Deus, né. Quem não ama a Deus, isso a gente tem que pensar não só dos outros, a gente tem que pensar em nós mesmos. Se você não ama o som de Deus, se você cultiva o apetite, não só por música, mas por outras coisas que Deus não ama, se isso é alimentado no seu interior, que efeito o ambiente do céu vai causar em você? Então, não é só uma questão de eu creio em Jesus, Ele perdoou meus pecados e eu vou para o céu, mas o que que está acontecendo no nosso interior? O que que Deus tem feito para mudar? O que nós estamos cultivando? Eu não sei entender isso, não sei o que vai acontecer comigo lá. Mas eu quero buscar de Deus uma transformação interior que mude os meus apetites, os meus desejos por tudo que Deus não ama. Porque senão o som de lá não vai causar bem para mim. Eu não sei como que vai ser, mas sempre existe uma diferença. Eu lembro uma vez que alguém pregando, eu vi um estudo sobre Apocalipse há muitos anos, e ele descreveu que mesmo no céu, o trono, Jesus no centro, E ele mostrou que os seres, os quatro seres viventes, ele foi mostrando, né, as multidões, os vencedores, etc., etc., os anjos. Não tem uma ordem exata, mas ele falou assim: existem diferenças, como se fossem círculos concêntricos em volta do trono, existem diferenças na proximidade que as pessoas vão ter. E a Bíblia fala muito sobre prêmios, sobre Paulo fala em Coríntios, sobre que nós vamos ter corpos glorificados, mas assim como uma estrela, uma tem um brilho, outra tem outro, vocês já viram isso, né? Tem diferenças de graus das estrelas, né? Então que vai ter diferenças. Você fala assim, mas como que pode ter diferença, né? Como que pode ter lágrimas? Então, sem entrar muito nessas especulações, vai ter diferenças, vai ter diferenças. Talvez eu não consiga, talvez dentro de mim o que não foi transformado, não que vai ter nada, não vai ficar nada lá que não agrade a Deus, mas talvez a falta de transformação vai me deixar numa distância, eu não posso chegar mais perto, eu não sei, estou imaginando o que pode ser, mas eu sei de uma coisa, existe um desafio agora para que tudo aquilo que não faz parte da santidade de Deus seja expurgado das nossas vidas, amém? Então vamos lá, Jó, você sabe que Jó provavelmente foi o primeiro livro da Bíblia em termos de idade. Jó capítulo 38, vamos anotar algumas coisas rapidamente sobre a música, para que a gente entenda essa dimensão que Davi introduziu no culto a Deus. Jó 38 foi quando Deus finalmente atendeu ao clamor de Jó e respondeu, né? Jó queria tanto que Deus falasse com ele, e Deus veio e falou. Quando Deus falou, Jó ficou mudo, né? Não conseguiu. Na verdade, Deus não explica, ele não pega as perguntas de Jó uma por uma, fala assim: Jó, então tudo bem, eu cheguei, eu vou te explicar, né? Como é que é o mal, como é que é o sofrimento. Ele não responde, né? Quando você lê o livro de Jó, e você fica pensando, olha que pergunta que Jó fez, né? Eu também queria saber a resposta dessa pergunta. Aí você chega no fim, Deus não responde. Deus não responde, Deus faz um monte de perguntas. Versículo 2, 32. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então eu não vou, nós não vamos entrar na questão de Jó. Eu só queria que vocês vissem o contexto e entendessem que Deus está fazendo umas perguntas para Jó, no sentido assim: você tem algum direito de ficar me questionando? Onde você estava? Mas ao fazer as perguntas, Deus nos dá algumas informações. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Quem pegou a fita métrica, né? Ou como é que chama? A trena, quem pegou a trena e mediu tudo, vai até aqui e tal, né? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Quando você, gente, quem tem algum conhecimento de ciências, física, assim, você tem que ler isso aqui pensando, isso aqui foi escrito 2000 anos antes de Cristo, sei lá, e o cientista, ele pode ler isso aqui e falar assim, isso aqui, quem escreveu isso aqui, lógico que não foi Deus que falou, porque está falando sobre fundamentos da terra. Naquele tempo eles pensavam que a terra tinha fundamentos, coitado esse povo aí, né? Mas até hoje os cientistas não entendem os fundamentos do universo. Se Deus aparecesse e falasse com os cientistas hoje, ele falaria do mesmo jeito. Ele fala assim: onde que você estava quando eu lancei o céu, a terra e o universo têm fundamentos? Sim, senhor. Não são fundamentos como nós imaginamos, né, em três dimensões, mas são fundamentos. Onde estão? Quem fundou as suas bases? quem assentou a sua pedra de esquina? Agora versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Foi daqui que C.S. Lewis pegou. Né? Ele pegou esse aqui e usou a imaginação, lógico que nós não sabemos se é, né? Ele fez uma alegoria, mas a Bíblia fala que na criação, quando Deus estava colocando os fundamentos, coisa que nós não temos no livro de Gênesis, nós temos aqui dizendo que quando Deus estava colocando os fundamentos, existia um enorme coral cantando junto com ele. E possivelmente, como C.S. Lewis imagina, possivelmente essa própria música fazia parte da palavra criativa de Deus. Por isso que tem uma ligação entre música e profecia. Por isso, um parêntese, meus irmãos, se a nossa música não forma um ambiente para profecia, nós devemos questionar, alguma coisa está errada. Nós estamos cantando, nós estamos celebrando, mas nós não temos criado um ambiente onde o Espírito de Deus move, porque essa é a função da música. Nós sabemos que Deus fala, Ele comunica, Gênesis fala, Deus falou, haja luz, haja terra, haja firmamento, mas a música, ela tem uma outra dimensão, junto com as palavras, ela tem uma dimensão maior ainda, porque as palavras transmitem pensamento, conteúdo, mas a música transmite sentimentos. Deus não é, a nossa fé, a nossa prática cristã, não é exclusivamente emotivo, mas Deus é um Deus que tem emoções. Eu estava lendo, inclusive está nesse último arauto que nós fizemos, um relato muito interessante sobre Jonathan Edwards e George Whitefield, homens que tinham uma palavra de pregação naquele tempo, assim, é um grande exemplo de uma época na história da igreja, século XVIII, quando, que a gente saiba, talvez alguém tenha mais informações, acho que eles cantavam alguns hinos na igreja, mas a música não tinha destaque. E se você já leu alguma coisa, você sabe que John Wesley, todos esses homens que eram mais ou menos da mesma época, que eu digo que era a era áurea dos pregadores, porque nunca houve uma época, que eu saiba, na história da igreja que tinha uma eloquência vinda de Deus e um poder só da palavra. Eles faziam campanhas ao ar livre, não tinha microfone, não tinha coral, não tinha nada para ajudar, assim, chamar, atrair o povo, tinha só a palavra. Não tinha batismo que nós conhecemos hoje, batismo no Espírito Santo. As pessoas caíam, e infelizmente hoje a gente vê muita gente caindo e levantando e nada mudou na sua vida. Mas as pessoas caíam naquela época e a vida nunca mais era a mesma. Jonathan Edwards era um homem que, ele tinha um óculos, né, fundo de garrafa, né, assim, né, ele não tinha dinamismo, né, ele não era um pregador dinâmico, ele escrevia, o sermão dele escrevia tudo antes de pregar, chegava assim e lia, pecadores nas mãos de um Deus irado, né, ele pegava assim e lia, nem a voz dele não mudava, assim, monótono. As pessoas sentiam, ele descrevia o inferno, ele falava das chamas, ele falava que o pecador é como uma aranha pendurada por uma teia de aranha, né? Uma coisa fininha, e as chamas subindo, as chamas do inferno subindo. As pessoas sentiam tanto que seguravam. Ele falava assim de alguém que ia cair no abismo, As pessoas seguravam para assim, elas viam tão claro o que ele estava descrevendo. Agora, George Whitefield, que era um contemporâneo, ele era o oposto, ele pulava, gesticulava, né? Um dos grandes atores da época, que nem era cristão, viu uma pregação dele e falou assim: se eu conseguisse falar ó, oh, como George Whitefield, eu seria o maior ator do mundo. Ele falou assim: eu daria um valor em dinheiro para conseguir falar ó. Oh. Por que ele falava ó? Oh? Ele disse que na pregação, ele chegava a um ponto que ele não tinha mais palavras, mas ele só falava, levantava os braços e falava assim: ó, oh, no sentido de Deus, tem misericórdia, que as pessoas venham ao arrependimento. Então, era uma coisa tremenda, mas não tinha música. Agora imagine, depois, acho que com certeza hoje não vamos chegar lá, mas eu tenho depois uns trechos, que talvez na próxima aula eu possa ler para vocês, de alguns avivamentos mais recentes, porque Deus vem operando mais em música, mais nos últimos séculos, né? No último século. A música, ela tem um poder para levar a palavra e entrar no coração do homem. Deus pode fazer isso, como ele fez, eu descrevi esses homens, para mostrar que Deus pode fazer isso só pela palavra. Mas a música tem um poder e uma função no plano de Deus para levar a música e mostrar o sentimento de Deus, porque Deus tem um sentimento. E eu ia citar também, que esse Jonathan Edwards, que era um homem muito, eu falei que ele era oposto, né? Ele lia assim, mas ele era um teólogo, era um homem que estudava, lia. Já George Whitefield era um homem assim, que pregava, tinha inspiração, assim, ele não era muito de estudar. Mas o próprio Jonathan Edwards, super intelectual, formado na melhor universidade da época, estudioso, um teólogo mesmo, ele escreveu dizendo o seguinte: o intelecto faz parte da nossa decisão de servir a Deus, mas não é o principal. Quem nos move mesmo são as emoções. Então, ele, um intelectual, ele chegou a essa conclusão, por ver Deus movendo como ele movia naquele avivamento. Então, eu estou dizendo isso para mostrar, nós queremos uma coisa só emotiva. Hoje, infelizmente, nós vemos emoções desprovidas de conteúdo. As pessoas choram, as pessoas caem no chão, as pessoas são curadas e não muda nada. Não muda a maneira de pensar, não muda o interesse, não muda a sede por Deus, não muda nada. Não estou falando sempre, mas isso acontece. Então, nós não queremos emoções desprovido de conteúdo, mas a música e as emoções de Deus são importantes, nós não podemos ignorar. Então a música tem muito a ver com isso.
Beethoven deixou uma frase, ele disse: a música é o pressentimento das coisas celestiais.
E tem uma outra frase dele que é: a música é a linguagem de Deus. A gente viu no, a linguagem de Deus, alguma coisa assim, né? Mas é o pressentimento das coisas celestiais, né? Então, tremendo isso, né? As pessoas na música descobriam, e isso realmente naquela época era comum, né? Bach, Mozart, esses homens assim, Haydn, eles eram homens que temiam a Deus, não sabemos a extensão, mas a música deles saía da presença de Deus. Irmãos, a gente até hoje, nós cantamos músicas que foram, você pode cantar músicas que saíram do trono de Deus. Infelizmente, nós cantamos muitas músicas que nem quando foram escritas e compostas, não nasceram de uma experiência verdadeira, né? Mas nós podemos cantar músicas que foram inspiradas por Deus. Algumas músicas, alguns hinos que nós cantamos foram escritos em avivamentos, mas hoje podem não ter nada, porque nós não entramos, mas ao mesmo tempo existe o potencial, nós podemos entrar, e Deus sempre gosta, Deus não descarta as coisas passadas, Deus pode usar uma coisa de muito tempo atrás para trazer uma visitação hoje, mas a Bíblia fala, né, Davi nos Salmos, no Apocalipse, fala do novo cântico, porque Deus sempre gosta de novas expressões, expressões que saem aqui de dentro, né? Bom, vamos aqui, que já fomos lá na frente, vamos voltar um pouquinho. Abro comigo em Salmo 148, então vamos só colocar isso, a música estava presente na criação, se você estiver anotando, né, pode até colocar, eu vou fazer algumas afirmações sobre a música, que acho que não vamos conseguir fazer todas hoje, né? Mas a música estava presente na criação, e agora eu quero mostrar no Salmo 148, essa ideia de que a música, os filhos, né, as estrelas da alva, os filhos de Deus, eram os anjos, né? Eram os anjos que estavam presentes, né, no momento da criação, estavam cantando. Agora lembre que nós falamos, uma coisa importante para entender, é que a música, quando as coisas estão em harmonia. Então, quando Deus lançou os fundamentos, quando Ele fez toda a criação, como em Gênesis 1, e viu que tudo estava bom, tudo estava perfeito, então a música acompanha porque as coisas estão em harmonia. E essa harmonia, a gente vê um quadro, assim, um tipo de um quadro, no Salmo 148. Que você vai ver que o Salmo, esse Salmo é mais ou menos dividido em duas partes, e descreve o louvor, o cântico a Deus, de uma criação que está em harmonia. Então vamos ler aqui rapidinho. Louvai ao Senhor desde os céus. Então a primeira parte do Salmo vai mostrar a harmonia que tem no céu, não tanto no céu onde Deus habita, mas nos céus físicos mesmo, né? Louvai ao Senhor desde os céus, louvai nas alturas, tem o céu também no versículo 2, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos celestiais, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e logo foram criados, Ele os estabeleceu para sempre e lhes deu uma lei. Olha como as coisas de Deus, elas têm uma ordem. Deus fez todas as coisas e colocou uma lei, por isso que Ele fala do cordel, né? Das medidas, porque Ele colocou tudo na proporção, né? Tem outro lugar na Bíblia que ele estabeleceu o limite para os mares, falou assim, as águas vão até aqui, não vão além. Deus fez tudo com limites, com leis, com ordem perfeita. Lhes deu uma lei que não passará. Então até aqui são os céus dos anjos e os céus também do sol, lua, estrelas, etc. Agora no versículo 7, começa a terra. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos, todas as profundezas dos oceanos, relâmpago e saraiva, neve e nuvens, ventos tempestuosos que executam a sua vontade. Ah, então isso significa que tudo que acontece de desastre, de tempestade é por Deus? Não, hoje a terra não está assim. Deus é soberano, Deus pode intervir, mas a terra, o universo não está em harmonia. Não está em harmonia. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas, todos os cedros, feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra. Então tem os animais, tem os mares e tem as pessoas. Reis da terra, todos os povos, príncipes, todos os juízes da terra, jovens, donzelas, velhos, crianças, todos, todas as classes. Louvai o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exaltou o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Agora, então, essa é uma descrição da harmonia que tinha no início, que é para ter. E a gente sabe, né? Nós, mais do que qualquer outra geração, sabemos o quanto que a natureza, a terra, a ecologia está totalmente fora de harmonia, fora de sintonização, está em desordem. Então, agora, mais um salmo. Eu só vou terminar essa parte aí da desordem na criação. Nosso tempo já está acabando. Salmo 82. Deus preside a grande congregação, julga no meio dos deuses. Algumas traduções falam poderosos, né? Isso pode representar os anjos, mas um pouco mais abaixo ele chama as pessoas, os homens, de deuses, e Jesus cita isso em João 10 para dizer que são homens mesmo, né? Porque ele tá julgando. Esse salmo descreve a desordem que entrou na criação, que nós sabemos que entrou por causa do pecado. Até quando defendereis os injustos? Então Deus está falando com os poderosos, com os que dominam na terra. Até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado dos ímpios? Defender a causa do fraco, do órfão, proteger os direitos do pobre e do oprimido. Irmão, só um parênteses aqui. Eu gosto de fazer esses comentários que eu acho que são importantes. É uma coisa muito prática para nós, né? Até que ponto ou de que forma nós como cristãos devemos nos envolver na política, né? É uma pergunta muito ampla, mas na verdade eu quero falar uma coisa muito específica, né? Tem outros aspectos que talvez sejam importantes, mas a Bíblia enfatiza isso que eu vou falar. É praticamente todas as vezes que fala de rei, de governo, do governo que Deus ama, que Deus fala? Que tipo de governo que Deus ama? Está aqui, ó. Defender a causa do fraco e do órfão, proteger os direitos do pobre e oprimido, livrai o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. A igreja, às vezes, pega várias bandeiras, né? E não estou dizendo que não são coisas que não devam ser defendidas, né? Essa questão de moralidade, de homossexualismo, de aborto. Olha, aborto principalmente eu acho que é uma questão muito importante, porque também seria um fraco, um oprimido, né? Uma criança que nem nasceu ainda. Mas muitas vezes a igreja se levanta, às vezes para defender os próprios interesses, porque vai ter uma lei que vai restringir nossa liberdade de culto. Na verdade, Deus nos chamou para dar testemunho de uma coisa, quem? Você vai votar para quem? Eu gostei mais desse candidato, eu acho que ele vai ter mais bom senso econômico, eu acho que tem que levar isso em consideração, mas quem vai defender os pobres e oprimidos? Na verdade, esse é o ponto. Mas eu não gosto daquele partido, eles têm um monte de ideias erradas. Bom, na verdade, a igreja não tem que assinar embaixo, não tem que endossar ninguém, você sabe disso. Na igreja nunca deve ter partido e nunca deve ter candidato, não tem candidato da igreja. Agora, quando eu penso para quem eu vou votar, eu devo pensar quem vai defender os pobres e oprimidos, não quem vai defender a minha classe, os meus interesses. Amém, irmãos? Só um comentário aqui. Não vai ter, antes da volta de Jesus, não vai ter um governo que vai fazer com que o Brasil seja do Senhor Jesus, né? Por mais que a gente ore para que Deus opere no Brasil, mas, entende? Nunca vai ter um país cristão, nunca vai ter um governo cristão, mas, então, nunca nós vamos ter um candidato que representa tudo, mas entre várias coisas, qual deve ser mais importante? Essa questão. Livrai o fraco e necessitado. Versículo 5, eles nada sabem, os governantes, nada entendem, ando em trevas. Agora olha o que está escrito aqui: todos os fundamentos da terra vacilam. Quem lançou os fundamentos, irmãos? O que Deus falou com Jó? Ele lançou os fundamentos. Você não sabia que tinha fundamentos, né? Mas tem fundamentos. Quais são os fundamentos? Fundamentos morais, princípios de Deus, a terra, o universo. Deus é amor. Tudo que é feito contra o princípio de Deus faz com que os fundamentos da terra vacilem. É isso que nós estamos vendo cada vez mais. Eu disse, versículo 6, vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo, porém, todavia, morrereis como homens, caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações são a tua herança. Então ele está falando, o importante aqui é ver a desordem. Deus lançou os fundamentos foram desfeitos, né? E finalmente, nós vamos ter que parar aqui, não é talvez um lugar muito bom para parar, mas Romanos 8 explica isso do ponto de vista do Novo Testamento, um texto que eu acho que vocês conhecem bem. Romanos 8, versículo 19, vamos começar no 18, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós lemos isso aqui e pensamos, olha, a gente está passando por um tempo de sofrimento, mas um dia vai ter uma glória, e a gente pensa que essa glória é fora, né? Por isso que muito do que se fala hoje em termos de escatologia dá uma ideia errada, que parece que essa nave espacial, né, que nós estamos, né, esse planeta Terra, está condenado e a gente só está esperando o socorro para nos tirar, e aí vai queimar com fogo, vai acabar tudo, né? Tudo isso faz parte, vai ter o juízo de Deus com fogo, mas a Bíblia fala sobre a renovação, e olha o que fala aqui. Então a ideia não é, vai ter glória e um dia a gente vai sair daqui, não vamos para longe, lá tem ruas de ouro, lá tem outro lugar, não. A Bíblia fala sobre essa criação. Então, quando você escuta as testemunhas de Jeová, né, que realmente falam bastante coisa errada, mas quando você escuta, né, eles vêm até com aquelas revistas, com aquelas imagens bonitas, não é assim, de paisagens, né, assim, eles vêm, em vez de falar assim, você não gostaria de ir para o céu? Ele fala assim, você não gostaria de viver na terra, né? Então a gente fala assim, que heresia, né, estão falando sobre a terra, nós vamos embora para o céu, né? Mas eles têm uma verdade. Por quê? Olha o que está escrito aqui, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade. Então, quando as pessoas culpam a Deus e falam assim, teve aquele tsunami lá, aquelas ondas, que, né, milhares, centenas de milhares de pessoas, tal. Deus não fez assim, Deus fez tudo perfeito, nós não vimos que tinha todos os fundamentos, Deus colocou tudo certo, Ele pôs limites, Ele pôs leis. Por que a natureza ficou louca? Por que ficou tudo desregulada? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quem gostaria de sonhar com uma nova criação, com cachorrinhos e gatos e leões mansinhos e tudo mais? Nós temos isso aqui, nós temos uma nova criação que vai ser restaurada, não sei exatamente como, a gente não sabe a sequência das coisas, mas nós sabemos não só que Deus vai fazer isso, mas nós sabemos que de alguma maneira isso aqui depende de quê? Estão esperando o quê? Deus fala assim, chegou a hora? Certo sentido sim, né? Mas não é só isso, Ele vai dizer está na hora quando a noiva está pronta. Quando? Aí que vem, na próxima aula nós vamos falar sobre o cântico da redenção. tem um cântico da criação, mas tem um novo cântico, tem os cânticos no livro de Apocalipse. Então essa música que cria, que gera, essa música tem que alcançar nossa vida, tem que trazer cura. Anjos, música, cura da alma. Tem muita coisa que só palavras e conselhos não restauram aqui dentro. O poder de Deus pode ser uma pregação, pode ser Deus falando, pode, mas muitas vezes, em muitos avivamentos, Deus operou através da música. É isso que eu quero contar um pouco. Nós queremos continuar investigando essa área para entender que quem acha que Deus já restaurou a música na casa de Deus, né, acho que nós estamos sem horizontes para entender que Deus tem muita coisa, e aliás, muita coisa do que nós experimentamos de música hoje, realmente não é a música que nós estamos aguardando, porque a música que é de Deus, ela tem uma outra dimensão, né? E é isso, era um prenúncio disso que Davi introduziu, né? Faz parte da nova ordem de Davi. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sonhar, não com sonhos humanos apenas, mas, ó Deus, baseado na Tua palavra, ó Deus, que nosso coração anseie, deseje, que, ó Deus, que nós tenhamos um desejo imenso por isso que o Senhor tem feito em outras épocas, e por isso que o Senhor vai fazer no final dos tempos, de restaurar a criação, de trazer de volta, como aquelas cenas que C.S. Lewis escrevia também, que árvores e plantas e passarinhos voltavam a ter vida quando havia restauração. Senhor Jesus, que nossas vidas não sejam mais um empecilho, mais um fator que está segurando as coisas na vaidade, na escravidão, mas que, ó Deus, esse cântico possa primeiro alcançar a nossa vida, possa curar nosso interior e possa nos levar à Tua presença, que a Tua casa, ó Deus, a Tua casa em que nós vivemos hoje possa ser um lugar da música celestial, da Tua presença e da Tua ação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, e vai orando e cantando.